Olá! De acordo com uma pesquisa da Sociedade Brasileira de Estudos da Dor, pelo menos 37% da população do país relataram sentir dores crônicas. Esse tipo de dor pode estar relacionado a uma série de doenças e diagnósticos. Mas você sabe dizer a diferença entre uma dor crônica e uma aguda? Eu sou o João Mota e você está ouvindo Saúde e Consciência. No episódio de hoje, converso com Michele dos Santos Costa, professora do Departamento de Cirurgia da Faculdade de Medicina da UFMG. Olá, professora. Obrigado pela participação aqui no Saúde e Consciência. Professora, o que caracteriza uma dor crônica?
Acho que primeiro a gente precisa definir dor, para a gente depois definir a dor crônica. Então, a dor, segundo a Sociedade Brasileira de Estudos para a Dor, é uma sensação desagradável que tem características emocionais associadas e que ela pode estar associada a um dano tecidual real ou um dano potencial. E aí, a partir desse conceito, a gente pode falar que existem dois tipos principais de dor, que são a dor aguda e a dor crônica. A dor aguda é aquela dor que acontece quando, por exemplo, eu quebro o braço ou eu faço um corte em algum lugar do meu corpo, né? Eu tenho uma dor que é uma resposta àquele trauma que eu fui submetida. A dor crônica já é um processo que acontece quando essa dor ela tem uma duração prolongada. E nesse caso, não necessariamente a gente tem uma doença específica ou uma lesão específica levando ao seu desenvolvimento, tá? Então, a maioria das pesquisas falam que dor crônica é quando o paciente tem dor é por mais de 3 ou de 6 meses, dependendo da referência. E a dor crônica, ela está muitas vezes relacionada a alterações funcionais do paciente e grande comprometimento também psíquico, tá? Então, a questão emocional, ela se torna um fator muito importante quando o paciente desenvolve dor crônica.
Quais são os principais sintomas desse tipo de dor, professora?
Então, o principal que o paciente queixa para nós, em geral, é a queixa de dor mesmo, né? E como eu falei, a dor é essa sensação desagradável, uma sensação desagradável. E às vezes o paciente tem até dificuldade de colocar isso em palavras e a gente tenta ajudá-lo a descrever essa sensação. Às vezes o paciente desenvolve alguns sintomas que podem ser, por exemplo, sintomas neurológicos, como dormência, como formigamento associado à dor. Às vezes o paciente desenvolve transtornos mentais associados à dor, ele se torna uma pessoa ansiosa ou deprimida. Os transtornos mentais têm uma relação até bidirecional com a dor, em que a gente não consegue definir o que vem antes, se seria o transtorno mental ou a dor, mas parece que é recíproco, né? Um piora o desenvolvimento do outro, a presença deles. E às vezes também a gente tem alterações comportamentais, né? O paciente, ele se torna isolado, ele perde o seu contato social, ele deixa de encontrar os amigos, de ver a família. Todas essas são alterações que vão acontecer ao longo do tempo com o paciente com dor crônica.
E existe algum outro tipo de sinal que acompanha a dor crônica?
A dor em si é um sintoma em que a gente avalia pelo relato verbal do paciente. Então, não existe um exame que eu possa fazer e que eu faça a detecção de um paciente com dor crônica, tá? Então, a melhor forma de avaliar o paciente com dor crônica é o relato desse paciente, né? É claro que a gente busca as causas específicas de cada caso, a gente faz, às vezes, os exames para fazer diagnósticos diferenciais, mas um exame específico para a dor nós não temos.
Entendi. E o que costuma causar essa dor prolongada, professora?
As principais causas de dor crônica que a gente tem hoje no Brasil e no mundo são as cefaleias, né, as dores de cabeça, então que tem vários tipos de dores de cabeça que causam dor crônica, né? Os pacientes não ficam só meses, eles ficam anos às vezes com dores de cabeça. As lombalgias, que são as dores na coluna, são muito comuns também. Com o envelhecimento da nossa população, a gente tem cada vez mais o desenvolvimento das osteoartrites, que são as artroses, né, conhecidas como artroses ou como desgastes das articulações, que é uma causa muito prevalente de dor osteomuscular e que muitas vezes é uma dor crônica. E essas são as principais causas que nós temos, mas existem as mais variadas, desde doenças muito raras, doenças neurológicas, como por exemplo, um paciente com AVC pode ter como complicação, como sequela desse AVC, uma dor crônica, né, de caráter neurológico, né? Até dores como, por exemplo, a fibromialgia, que é uma doença que também é muito conhecida, que acomete mais as mulheres e que causa um grande sofrimento emocional para a paciente, acompanhado de uma perda da funcionalidade e que é uma causa importante de dor.
Certo. Você pode contextualizar um pouco os ouvintes a respeito dos mecanismos pelos quais a dor se manifesta no corpo, professora?
Então, a fisiopatologia é o mecanismo pelo qual a doença se desenvolve, tá? Então, a dor ela pode ser nociceptiva, quando é aquela dor que acontece por um estímulo de um receptor. Por exemplo, quando eu faço uma lesão, quando eu faço, por exemplo, uma incisão cirúrgica para uma cirurgia, né? Isso vai desencadear uma dor nociceptiva por um estímulo nervoso, né? Um estímulo naquele tecido, por uma lesão tecidual. Eu posso ter uma dor que é uma dor do tipo neuropática. A dor neuropática é quando a gente tem alguma disfunção do sistema nervoso. Então, por exemplo, existe uma causa de dor que causa uma dor conhecida atualmente da população, que é a neuralgia pós-herpética. É aquela dor que acontece depois do herpes zóster, né? Esses pacientes, eles às vezes desenvolvem dor crônica porque o nervo que foi afetado pela doença, ele fica com funcionamento alterado. Então, esse é um tipo de dor neuropática. E a gente ainda tem hoje em dia descrito um terceiro mecanismo, que é o chamado de dor nociplástica, que é aquele tipo de dor que ocorre por uma sensibilização do sistema nervoso central. Eu gosto de explicar assim para os alunos que é como se a gente tivesse um alarme disparado, a gente tivesse alguma coisa funcionando de uma maneira errada. Né? Então, é como se o próprio corpo do paciente aprendesse a sentir dor e ele entra num círculo vicioso de sentir dor e mais dor. E essa, por exemplo, é a fisiopatologia que explica a fibromialgia.
E quais as principais doenças relacionadas à dor crônica?
Então, assim, as dores crônicas, elas acontecem, se a gente for ver a literatura, em 20 a 30% da população. Então, a gente tem muitas causas para essas dores crônicas, né? As mais comuns, então, as dores de cabeça, cefaleias são as mais comuns, a lombalgia, extremamente comum também, né? As osteoartrite, as artroses, os desgastes das articulações e outras doenças osteomusculares também, como as tendinites, as bursites, todas essas podem causar dor crônica. E a gente não pode esquecer de falar também da dor associada à doença oncológica, ao paciente que tem câncer, né? O paciente que tem câncer, até ao diagnóstico do câncer, 50% deles tem queixa de dor. E no fim da vida do paciente oncológico, mais de 80% vão ter essa queixa. É um paciente que é importante a gente tratar para propiciar uma qualidade de vida, às vezes no fim da vida, às vezes durante o tratamento.
Entendo. E existem mais diagnósticos ou comorbidades que costumam estar associados a essa dor?
Por exemplo, numa lombalgia, a gente sempre pesquisa por exames de ressonância magnética ou tomografia da coluna do paciente para a gente perceber se a gente consegue identificar qual é a área que está levando aquela dor, tá? Quando eu tenho uma doença de algum nervo específico, uma dor neuropática, eu posso fazer, por exemplo, uma eletroneuromiografia daquele nervo para avaliar se eu tenho uma alteração naquele nervo que eu consiga identificar, tá? Mas eu não tenho um exame laboratorial que me fale sobre a dor, isso a gente não consegue testar. Por isso que a avaliação é tão importante. A gente fala que o padrão ouro da avaliação da dor é o relato do paciente, né? E o mais importante, além do relato do paciente sobre a dor, é a gente avaliar como que a dor afeta a vida desse paciente em outros aspectos, como, por exemplo, o sono, que muitas vezes está muito prejudicado, a função, que está muito prejudicada, o humor, a ansiedade.
E como os profissionais de saúde tratam a dor crônica?
Isso, os tratamentos são variáveis, a gente tem tratamento medicamentoso e o tratamento não medicamentoso, né? Em relação ao tratamento medicamentoso, nós temos as medicações que são analgésicas, que são aquelas que vão agir exatamente para tratar a dor em si. Em muitos casos de dores crônicas, a gente tem que usar medicamentos que não são analgésicos, e às vezes os pacientes ficam confusos com isso, né? Então, às vezes ele fala assim: mas doutor, você está me passando um antidepressivo para a dor, porque os antidepressivos são usados para o tratamento da dor, né? Principalmente nas dores neuropáticas, que eles têm uma ação fundamental, mas às vezes até o tratamento do humor do paciente é importante para o tratamento da dor, né? Além dos antidepressivos, os anticonvulsivantes são uma classe que a gente utiliza muito no tratamento da dor, que tem um resultado excelente. E aí eu gosto de mostrar para os pacientes que aquele alarme disparado que está alterado é com o anticonvulsivante que eu consigo tentar voltar a tirar aquele alarme disparado e voltar a condução nervosa acontecer de uma maneira mais normal.
Certo. E no caso de pacientes em cuidados paliativos, professora, eles recebem algum tipo de cuidado específico?
O paciente em cuidado paliativo, então, é aquele paciente que a gente tenta proporcionar uma melhora da qualidade de vida dele, daquele tempo de vida que ele tem. Então, muitos sintomas são tratados durante o cuidado paliativo. E um dos sintomas que mais incomoda o paciente realmente é a dor, né? Então, o paciente oncológico é um paciente que a gente utiliza muito dos opioides para tratar a dor, tá? E o tratamento da dor é uma questão humanitária mesmo, de trazer um pouco de qualidade de vida para esse paciente, né, no fim de vida. O cuidado paliativo e o tratamento da dor pode ser feito ambulatorialmente, pode ser feito no hospital, né, pode ser feito em home care, em casa. A gente pode disponibilizar esse tipo de tratamento, todos esses tipos de tratamento. Em relação ainda aos tratamentos, eu não falei, nós falamos do medicamentoso e do multidisciplinar, né? Mas a gente não falou sobre as intervenções. Existem algumas intervenções que a gente faz para o paciente com dor. Então, algumas vezes a gente pode fazer infiltrações de articulações ou de pontos de gatilho, ou bloqueios mesmo do neuroeixo, como por exemplo uma peridural, um bloqueio de um nervo periférico ou de um gânglio. Então, são várias intervenções que podem ser feitas ambulatorialmente e algumas são feitas no hospital. Às vezes, a gente faz guiado por ultrassonografia, outras são guiadas por radioscopia. Aí vai depender de cada procedimento.
E no caso de crianças ou idosos, existem recomendações específicas para o trato da dor crônica nesses pacientes?
Em relação às crianças, a gente precisa ver a idade dessa criança para saber qual é a melhor maneira de avaliar a dor da criança. Porque às vezes a criança pequena, ela não sabe me falar com dor. Então, o que que a gente, que ela está com dor. Então, o que que a gente avalia? A gente avalia choro, a gente avalia a reatividade dessa criança, como que está a posição dos membros dessa criança, é um sinal que a gente olha durante o nosso exame físico. E a gente consegue indiretamente, através dessas escalas, avaliar a intensidade da dor na criança, mesmo que ela não tenha uma comunicação verbal. A gente pode usar os tratamentos, os mesmos tratamentos que foram citados no adulto, a gente pode utilizar em pediatria também, né? As crianças também têm doenças oncológicas e a gente não deve deixar de tratá-las, porque faz mais, é mais uma, mais um sofrimento associado à doença, né? Então, nós devemos tratar a dor na criança também. Em relação ao idoso, acho que um aspecto importante é que o idoso, em geral, ele já tem uma polifarmácia, ele já toma várias medicações. Então, o que a gente faz é tentar adequar as doses das medicações e também tentar fazer tratamentos não medicamentosos associados. Mas também podem ser tratados, não precisam ficar sentindo dor só porque são idosos.
Perfeito. Professora, a dor crônica é prevenível?
A gente pode fazer algumas coisas em relação à prevenção. Por exemplo, quando um paciente vai fazer um procedimento e ele vai fazer uma cirurgia que gera grande dor, para a gente evitar que esse paciente desenvolva dor crônica, a gente tem que fazer uma anestesia que seja adequada para aquele procedimento. E a gente deve prescrever uma analgesia boa para aquele pós-operatório, que seja adequada para aquele paciente e para aquela cirurgia que foi realizada. Essa é uma maneira de prevenir. Outras maneiras de prevenir, eu diria que a principal seria a prática de atividade física. Quando a gente está ativo, né, a nossa atividade física libera substâncias que são analgésicos endógenos, né, são as nossas endorfinas, e que geram bem-estar. Quando a gente pratica atividade física, a nossa musculatura está mais acostumada, então a gente consegue suportar mais as nossas tarefas do dia a dia. Então, por exemplo, lombalgia e fibromialgia, principalmente, são doenças que melhoram quando o paciente consegue incorporar atividade física na sua vida diária. São tratamentos, aí o exercício físico passa a ser um tratamento, né? Então, ter uma boa alimentação, evitar, né, ficar no sobrepeso, na obesidade, todas essas são maneiras de evitar a dor crônica, né? Em relação, por exemplo, à neuralgia pós-herpética, hoje a gente tem a vacina, né, que está recomendada para alguns grupos e que vai prevenir o desenvolvimento da neuralgia pós-herpética.
E no caso de pacientes que sejam resistentes à medicação, professora, o que pode ser feito?
Quando o paciente, em relação à resistência às medicações, a gente tem que considerar se o paciente ele realmente tem uma tolerância àquela medicação, ele não responde ao tratamento, ou se ele tem uma resistência ao uso da medicação, que pode acontecer também, né? Às vezes o paciente chega para nós e ele fala assim, ah, eu estou com muita dor, eu quero melhorar, mas eu não quero tomar remédio, né? Então, aí a gente tem que tentar pensar nas técnicas não medicamentosas de melhorar a dor. E aí entra atividade física, psicoterapia, acupuntura, né? Agora, se o paciente tem resistência à medicação, na verdade, o que acontece ao longo do tempo é que o paciente vai se tornando tolerante. Às vezes, a gente precisa ir aumentando as doses da medicação ao longo do tempo. E às vezes até modificando mesmo as drogas, né? Porque às vezes os pacientes de dor crônica, eles têm anos, 10 anos de dor, 15 anos de dor. Então, em relação à resistência, a gente tem que pesar esses dois aspectos.
Entendo. Professora, a Faculdade de Medicina possui um projeto de extensão ligado à dor crônica, certo? Pode nos contar um pouco a respeito dele?
Então, o projeto Um Ano Sem Dor, ele foi pensado por mim e pela doutora Ariel, que é uma amiga minha do ambulatório de dor aqui do hospital onde a gente atende. E a gente pensou o seguinte, a gente tem muitos pacientes e a gente não tem tantos médicos para atender tantos pacientes, a gente nem consegue receber todo mundo. Então a gente pensou assim, vamos tentar fazer um programa que o paciente fique um ano em acompanhamento para a gente e a gente vai tentar melhorar a qualidade de vida dele, diminuir a intensidade da dor. E depois desse um ano ele vai voltar para a atenção básica. Então, para o que a gente mais estudou que melhora o paciente é fazer educação em dor, é educar esse paciente sobre o quadro dele. Então, o projeto ele tem como intenção admitir o paciente na clínica de dor, fazendo uma avaliação multidimensional desse paciente. Então, na primeira consulta, a gente avalia a dor do paciente. Se ele tem ansiedade e depressão associada, a gente avalia como que está a funcionalidade desse paciente, como que está a qualidade de vida e como que está o sono dele. São essas principais avaliações. E a partir daí, desse primeiro encontro, o projeto tem como ideia fazer educação com a psicologia, com a enfermagem, com a fisioterapia e com a medicina. Então, seria um projeto multiprofissional. E aí, esse projeto iria envolver os especializandos e residentes da dor e os alunos da graduação de todas essas áreas que eu citei. Então, o paciente receberia acompanhamento médico, então ele seria tratado sobre a dor dele, né, dependendo do tipo de dor dele, e ele receberia essas aulas de educação, seriam encontros, né, com essas outras especialidades, com essas outras profissionais de saúde. E durante um ano, a gente iria tentar melhorar a qualidade de vida do paciente. Por que que a gente foca tanto em funcionalidade e qualidade de vida? Porque quando a gente avalia a intensidade da dor, é muito difícil a gente conseguir uma diminuição dessa intensidade, tá?
E quais as expectativas quanto ao trato dos pacientes ao longo deste um ano de projeto?
Então, quando a gente, mesmo tratando um paciente, a gente considera que se ele diminuir a intensidade da dor dele de 30%, a gente considera que o tratamento foi bom, de tão difícil que é tratar a dor. Então, a gente quis focar em melhorar a qualidade de vida do paciente e educar ele sobre a sua dor, para ele reconhecer o que é a dor, como que a saúde mental dele altera o sentimento, a sensação dele de dor, educar ele quanto ao sono, como fazer a higiene do sono, né? Como melhorar o sono para ele ter um sono reparador e acordar descansado no dia seguinte. Então, é um projeto muito bacana, pensando em educar o paciente e, junto disso, educar os profissionais de saúde. Porque a nossa sociedade não é, não só a nossa sociedade, os nossos profissionais de saúde, eles não avaliam tão bem a dor e a importância da dor, né, em todos os sistemas do paciente. Então, a gente faria a educação do paciente e dos profissionais que estão com a gente.
Certo, professora. E quem é o público-alvo do projeto? Qualquer paciente com queixas de dor crônica pode participar?
O público do projeto é o público que vai dar entrada no ambulatório de dor. Então, são pacientes que vieram encaminhados ou dos próprios ambulatórios do Hospital das Clínicas ou das unidades básicas de saúde referenciadas pela prefeitura. A gente recebe consulta externa também. E eles ficarão em acompanhamento conosco. São os pacientes que vão entrar na primeira consulta e que vão ficar em acompanhamento.
Agradeço novamente a participação da professora Michele Costa. O podcast Saúde e Consciência desta edição fica por aqui, mas não deixe de participar com a gente por meio de comentários, dúvidas e sugestões, que podem ser encaminhadas para o nosso WhatsApp. O número é 031-98756-0326. Siga também o Saúde e Consciência no seu agregador de podcast preferido e ative as notificações para ficar por dentro de tudo que postamos. Esta é uma produção do Centro de Comunicação Social da Faculdade de Medicina da UFMG. E esse episódio foi realizado por Alexandre Bueno e Débora Nascimento. Eu sou João Mota. Informação é saúde. E até a próxima!